Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Primeiro, meu nome é Renata, eu faço parte do time de marketing do Pet Support já há uns 3 anos. E a gente teve essa ideia, né, de fazer uma live em conjunto com a Mari dos Resgatinhos. Para prestigiar o Cat Support e a doutora Carol, porque a Mari está esperando um neném. Então,
grávida.
É, tá gravidinha. Então, a doutora Carol se apresenta de novo pra gente.
Tá bom. Eu sou a Carol, né? Meu nome é Carolina Casarim. Faço atendimento a felinos já há 18 anos. E agora integro o grupo hospitalar Pet Support, né, para um atendimento mais, digamos assim, respeitoso ou com um olhar diferente, né, para o nosso paciente felino.
Carol, te apresenta para a galera.
Carol, não.
Carol, não. Agora eu vou ter que porque com mais pessoas, né?
Então, eu sou a Mariana, eu sou voluntária dos Resgatinhos já faz... três anos, quatro anos por aí. E agora eu tô passando por essa experiência, né, de estar grávida, tô com 24 semanas, completei ontem, e uma fase, assim, né, muito diferente, muito louco, assim, tá passando por isso, mas tô muito feliz. E é um assunto que eu amo falar sobre gatos, sim. Então eu tô muito feliz.
Quantos
de estar participando com vocês.
Quantos tu tem, Mari?
Gatos em casa eu tenho 2, né? Agora eu dei eu suspendi um pouquinho o lar temporário aqui em casa, né? Por conta da gravidez. Sim. Mas eu sempre tinha os meus 2 e sempre um quartinho disponível pro lar temporário. Aí agora dei uma segurada, né? Mas já tô sentindo muita falta. Confesso que cada vez que vem, assim, algum pedido eu fico, ai, mas quem sabe a gente não abriga ali naquele quarto. Mas aí eu tenho que ajeitar o quartinho da bebê, né? Então aí estamos com uma limitação de espaço.
Bom, então vamos começar logo, porque a gente tem até as 20 horas, depois encerra a live, o Instagram nos corta. Vamos começar com os mitos e as verdades acerca do assunto gravidez e gatinhos. Então, o primeiro mito que a gente tem é: o gato vai dar alergia pro bebê?
Então, na verdade, o que se demonstra é que o sistema imune do bebê, né, do recém-nascido, quando ele chega em casa, ele está em formação. Então, tudo que é apresentado nesse momento é tido como normal. E aí, se vê até muito em zona rural, porque as árvores, as plantas também são potenciais alérgenos, né, assim como os pelos dos animais. E, claro, não existe a poluição, enfim. Mas as crianças que têm animais de estimação desde pequeno tendem a ter menos alergia do que as que nunca tiveram contato e que vão ter contato um pouco mais tarde com os animais de estimação, né? Isso não é uma regra, mas é uma tendência que isso aconteça.
Certo. Mari, quando tu quiser falar qualquer coisa, tu...
Pode deixar.
É, e tu me corta, porque senão eu falo.
A Carol adora falar.
Eu adoro falar, eu falo um monte.
Ótimo. Esse assunto rende bastante.
Rende. O segundo mito que a gente tem é, e eu acho também que é bastante recorrente, assim, nas mamãezinhas grávidas. O gato, ele vai ficar com ciúmes e vai acabar fazendo xixi nas coisas do bebê, no berço.
O que tu acha, Mari?
Ai, aqui eu já tô liberando tudo pros gatos, né? Eu já nem tô... Porque tem muitas mães que ficam limitando o acesso dos gatos, né? A tudo que é do bebê. E tem uma coisa que eu já estudei, é que a gente tem que deixar os gatos participarem do processo, né? Pra não ter... Porque o gato, como ele é muito do território e de marcar o seu espaço, né? Deixar o seu cheirinho por toda a casa... Então, é bem importante que ele participe desse processo, né? Então, quanto menos tu excluir o gato disso, mais fácil vai ser essa adaptação. Então, desde as primeiras coisinhas que eu comprei para a Giovana, quando chegou o carrinho de bebê, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi deixar bem no meio da sala mesmo, para que os gatinhos cheirassem. Até nos primeiros dias, a Calice estava, inclusive, deitada dentro do carrinho de bebê. Então, eu quero que seja tudo muito inclusivo, assim, para que quanto menos eles sofrerem, né, a mudança da rotina, melhor, né? Então, aqui está tudo liberado para os gatinhos.
É, o que na verdade a gente fala é que ciúme é um sentimento humano, né? Os gatos, se eles forem marcar, é mais por uma questão de comportamento mesmo da espécie, por ser territorial. E qual é o gato que vai marcar com urina as coisas do bebê? É aquele gato que já faz esse tipo de comportamento. Não é uma queixa que a gente tem na clínica do gato fazendo xixi nas coisas do bebê. Isso, assim, o gato que faz isso é aquele gato que já qualquer coisa que tu põe em casa, ele demarca com urina, entendeu? Então, assim, tem que se levar um pouco em consideração qual é o gato que a gente está convivendo, quem é esse indivíduo. E é muito assim, o gato é curioso e, gente, não tem nada mais legal do que coisa de bebê. É muito fofinho, entendeu? Assim, o gato não gosta de nenhuma cama, adquira um bebê conforto. Não, não. Não existe a possibilidade do gato não entrar naquela coisinha assim, entendeu? Então, assim, é bebê conforto, a parte de baixo até do carrinho, porque às vezes a gente põe uma almofada, coloca alguma sacola, alguma coisa ali pro gato não entrar no carrinho, ele se enfia naquela parte de baixo do carrinho, tem que cuidar para sair de casa, não sair com o gato embaixo, entendeu? Então, assim, essas coisas são muito legais. Então, o próprio berço do nenê, né, é muito acolhedor, é muito legal pro gato também, não só pro bebê. E é por isso que eles vão investigando e vão tendo contato. E aí, com o decorrer do tempo, claro que a gente não vai querer colocar o nosso bebê no monte de pelo, entendeu? Mas tem coisas, artifícios que a gente pode usar. Por exemplo, eu colocava, acho que era tipo uma bola que eu colocava dentro do bebê conforto, e aí eles não conseguiam entrar, entendeu? Mas num primeiro momento, enquanto o bebê não tinha chego em casa, eu deixei eles explorarem, saber o que estava acontecendo. Eles vão, a natureza é muito sábia, tanto com a mulher quanto com todos os membros da família, né? A gente vai organizando as coisas aos poucos, as coisas vão chegando de forma gradual e parece que o gato vai sendo avisado que alguma coisa nova vai acontecer. Exatamente. E isso vai acontecendo de uma forma muito natural, se a gente não ficar muito histérico, assim, né? Acaba que isso vai funcionando e as coisas vão acontecendo naturalmente, né?
É muito importante a pessoa ter paciência, né? Que adaptação é paciência, não adianta.
É que as pessoas esperam que as coisas sejam muito rápidas e imediatas, assim, né? E para tudo em relação aos gatos. E o que a gente vê é que os gatos, eles precisam de um tempo, né? Toda mudança, aliás, não só com o bebê, né? Mas qualquer tipo de mudança para um gato já é um impacto na vida deles, né? Então, assim, não dá para esperar que no primeiro dia que tu leva o gato para um lugar novo, que vai estar acostumado, ou que com a chegada de uma pessoa diferente, Sim. né? Como um bebê, que ele vai estar pronto para aquela mudança de uma hora para outra. E acho que isso que um pouco frustra, assim, as pessoas. E, claro, é um momento um pouco diferente na vida, né? Que logo que chega um bebê, a tua vida vira de cabeça para baixo, né? E até por isso é importante já se preparar antes, né? Não adianta querer fechar o quartinho do bebê durante todo esse prazo até a chegada do bebê para começar a fazer uma interação. Não, o gatinho tem que frequentar aquele quarto, ele tem que deixar o cheirinho dele naquele quarto e não pode querer que seja uma coisa muito rápida essa adaptação, porque não são assim, não é assim que funciona, né? Sim. Então, tudo isso tem que ser já pensado antes, né?
Então, é tudo como um planejamento e até conversar a respeito disso, né? Uhum. Porque, por exemplo, tem algumas situações como bebês prematuros que não é indicado o gato entrar no quarto. É. E aí, como é que a gente faz? Então, uma dica é colocar uma porta de rede, entendeu? Porque o gato, quem tem gato, principalmente se o gato já tiver mais idade, ele está acostumado ao acesso livre. Então, o fato de ter o contato visual, de saber o que está por trás daquilo, também minimiza bastante o estresse do gato. E essas coisas a gente vai condicionando e vai treinando o gato com o tempo. E a gente tem tempo para isso, né? A gente tem todo o período da gravidez. E claro, quando acontece um parto prematuro, geralmente esse neném não vai para casa imediatamente. Então, alguém acaba... Eu sempre digo que em casa alguém tem que ficar responsável pelo gato, né? Na minha casa, por exemplo, o meu marido assumiu o gato. E até hoje os meus filhos dizem que, ai mãe, primeiro os gatos. Primeiros gatos. Porque é muito mais fácil resolver o problema dos gatos e atender os gatos do que atender o bebê, entendeu? Tu não sabe quanto tempo vai demorar. Então, assim, no decorrer da gestação, o meu marido ficou já responsável por limpar a caixinha de areia. A gente chegava em casa e oferecia o alimento úmido, né, o sachê. Então, minhas gatas, na época, já estavam esperando por esse momento. E a gente manteve essa rotina de forma que, aos poucos, a gente trocou. Ele começou a fazer isso porque... Eu digo uma frase assim, tá? O pai só precisa saber de uma coisa, aonde está a mãe. Então, assim, porque muita coisa, por mais que o pai queira resolver, quem vai resolver é a mãe, entendeu? Então, assim, por mais parceiro que seja o marido, às vezes não resolve, quem resolve é a mãe. E aí, ele assumindo os gatos... já dá uma tranquilizada geral, entendeu? Já fica tudo mais organizado. Então, eu digo assim, é uma coisa de se conversar e de chegar num consenso em família, né? Quem que vai assumir, então, o gato, que não a mulher grávida, até, porque vai chegar num tempo que tu não vai conseguir mais te abaixar, entendeu? Para colocar potinho, para fazer não sei o quê. Então, essas coisas, eu digo, naturalmente... elas vão se encaixando e vai acontecendo a mudança de uma forma bem gradual e tranquila, né?
E até nessa questão que tu falou do tempo, é melhor a gente se preparar antes, tu gasta menos tempo se preparando antes do que depois, quando já tiver o bebê. Daí o processo de adaptação é muito mais trabalhoso.
É, sim, com certeza.
Então tá, o nosso próximo mito é: o gato vai machucar o bebê?
É muito difícil, tá? É bem assim... Já tive pacientes muito agressivos e que jamais encostaram no bebê. Às vezes, o gato mais a risco é o que vai tolerar que o bebê toque e que faça carinho. Então, assim, é muito difícil porque dentro do comportamento natural do gato, ele vai evitar o enfrentamento, né? Ele vai... A primeira situação é ele fugir. Ele não vai querer enfrentar. Então, assim, é muito difícil o gato atacar o bebê e machucar o bebê, de forma alguma, assim, não é o comportamento esperado da espécie.
É, eu costumo dizer, assim, que o gato, ele não ataca, assim, sem qualquer motivo, né? O gato, ele vai atacar, porventura, se for para se defender de alguma situação. Então, até por isso que é importante, né, ter um espaço gatificado, assim, né, para que tenha umas rotas de fuga, que a gente chama, né, principalmente quando a criança já está um pouquinho maior, já começa a fazer algumas coisas sozinhas. Claro que tem que ser sempre sob supervisão, né, o contato, né, nesses primeiros anos, mas que tenha locais mais altos, que o gato possa fugir, se esconder, para que ele não se sinta atacado em algum momento e venha querer se defender, né, o que é do instinto, né. Mas atacar aleatoriamente, assim, para machucar um bebê, isso, né... Não acontece.
Principalmente recém-nascido e bebezinho. Quando acontece alguma tentativa de um tapa, alguma coisa, é mais pra frente, assim, quando as crianças já são mais maiores.
A andar, né? Mas,
puxar o rabo.
De bebezinho.
Tá. O nosso próximo mito é meio absurdo, mas tava na lista, assim. Gatos causam aborto?
Aborto?
É. É assim?
Como assim? Na verdade, assim, ó. Não, né? Óbvio que não.
Com certeza.
O que acontece, e aí, não, de forma alguma, né? O que pode acontecer é um aborto relacionado à infecção da mãe por toxoplasmose, né? Pelo toxoplasma. Aí sim, aí acho que a gente vai conversar mais adiante um pouquinho sobre a toxoplasmose e a importância disso. Mas nessa situação, sim, e o aborto pode acontecer relacionado com o gato, nem que seja de uma forma indireta, não com o gato de casa, né? Mas pode acontecer.
Certo. Então, indo para o nosso tópico, que eu acho que era dos mitos e verdades, era isso. Todos os gatos, eles têm toxoplasmose?
Não. Na verdade, eu vou explicar de uma forma assim, ó, bem simples, tá? O gato, ele é o único animal que elimina o cisto, que são tipo ovinhos, tá? Nas fezes. Esses ovinhos, só que o gato, ele se contamina, geralmente é o gato de vida livre, tá? Que se contamina no momento do desmame. A mãe gata traz uma carne contaminada, uma presa, uma ave, um rato, enfim, traz a carne contaminada para esses gatinhos. O gato, tendo o primeiro contato com a carne contaminada, tá? Com cistos, que a gente chama de bradizoítos, tá? Mas, enfim, traz a carne contaminada. O gato, nesse primeiro contato, ele vai permitir que o parasito faça a fase sexuada no intestino, tá? E aí, por isso, saem, então, os ovinhos, que são os oocistos nas fezes. Depois desse primeiro contato, o gato, ele cria imunidade contra o parasito, não permitindo mais que ele faça a fase sexuada no intestino, tá? E aí, a gente acredita que o gato, ele elimina, antes se dizia que era muito pouco, que era uma vez na vida só o oocisto. Mas, como os gatos têm vivido muito, então, a gente tem um tempo de imunidade que gira em torno de 6 anos, tá? Contra o toxoplasma. Então, esses ovinhos saíram lá nas fezes. Como é que os seres vivos vertebrados, tá? Então, como é que o homem se contamina? Esse oocisto, ele para esporular e se tornar infectante pra gente, demora de 1 a 7 dias conforme o calor e a umidade, tá? No ambiente, lá no sol. E aí, a gente pode se contaminar pela ingestão de oocisto esporulado ou pela ingestão dos cistos na carne, tá? De carne mal cozida ou crua. Então, é assim que a gente se contamina. Os gatos que são domiciliados, que não têm acesso à rua, que comem ração industrializada, né? Ração seca, ração úmida, industrializada, eles têm um risco zero de contaminação, entendeu? Porque a fonte é alimentar. Então, a gente acaba se contaminando porque no ambiente, onde é que o gato faz cocô? Em terra fofa. Uhum. Em terra fofa. Na natureza, em terra fofa, em areia, né? E aí, a gente tem que cuidar muito as verduras. Por isso que grávida diz assim, ah, não coma verdura crua. Uhum. Certo? Porque através da verdura mal lavada, a gente pode ingerir os oocistos. E através da carne crua também. Então, assim, e aí entra o cuidado que a mulher grávida tem que ter na ingestão de salame, presunto. Porque esses processos de defumação, eles não inativam o oocisto. O cisto, tá? Então, assim, a nossa contaminação, a contaminação do ser humano, ela vem muito ou por fonte, ou pela carne crua e mal cozida, que é a principal forma da gente se contaminar, ou a contaminação de ambiente e de água, tá? Porque esses oocistos, eles também são resistentes à água. Aí, o que acontece? Acontece muito, e eu já vi isso na clínica, e até uma vez eu estava conversando com uma cliente sobre isso. Os gatos nos parquinhos têm as terras de areia, né? Os escorregador com areia e tal. E quando a gente tem o segundo filho, desce no escorregador, tu faz assim na mãozinha e vai comer pipoca, sabe? Então, assim, são cuidados, porque o cuidado básico é com higiene. Ela tá bem as mãos, né? Lavar as mãos antes de se alimentar, alimentos cozidos, né? A mulher grávida não deve ingerir alimentos, carne crua. Enfim, é por aí o cuidado e não nada relacionado. Nunca se conseguiu isolar um oocisto do pelo do gato, entendeu? Por ele ter essa língua autolimpante e tal, nunca se conseguiu isso. Então, a fonte realmente é alimentar.
Certo. Então, bom, já abordamos como ocorre a transmissão, quais os sintomas, como evitar. Alguém tem alguma pergunta sobre toxoplasmose? Eu esqueci de avisar, mas a gente tá, eu tô aqui cuidando, eu vou anotando todas as perguntas que tiverem durante a live e daí a gente responde elas no final. Tá, então.
E aí, podem ir falando. Até, enquanto vou surgindo as perguntas, eu queria só assim fazer a mulher grávida, qual é o risco para a mulher grávida? Se ela for, se ela se contaminar, tiver contato a primeira vez com o toxoplasma durante a gestação. Se ela já tiver tido contato, não é um problema, entendeu? Então, assim, e tanto não é o gato, ele é o vilão por ser a única espécie que elimina o oocisto.
O vilão, mas, né?
Ele é o vilão nesse sentido. Mas, assim, por exemplo, eu trabalho há 20 anos com gatos. Eu tenho gatos, tive 2 filhos e sou negativa para toxoplasma, entendeu? Então, assim, é mais uma questão de higiene, né? E de higiene alimentar também, do que o contato direto com o gato. O contato direto com o gato não faz tu pegar a toxoplasmose, entendeu?
Sim.
Esse é o ponto, esse é o ponto, tu ter o gato. A mulher grávida tem que ter o quê? Cuidar para limpar a vasilha sanitária, de preferência ela não limpar. Depois da limpeza da vasilha, lavar bem as mãos. Entendeu?
Isso é o que eu ia dizer aqui em casa, quando no início da gravidez eu ainda tava limpando as caixinhas de areia, né? E claro, sempre com higiene, tudo, né? E continuo achando que poderia continuar limpando, mas assim, não custa nada, né? Eu moro com meu marido, então aí a gente trocou as funções. Então ele limpa as caixinhas de areia e tá tudo bem. É ter um mínimo de cuidado, assim, e bom senso, né? De limpeza com essas caixas. Que é tranquilo. E acho que esse é o principal, assim, essa da toxoplasmose é o principal que preocupa, né?
É.
Porque até dei uma pesquisada nas mensagens que a gente recebe de pessoas grávidas querendo se desfazer dos gatos. E geralmente a preocupação é com a toxoplasmose, né? E é um exame super importante de ser feito também durante a gravidez, isso. Até eu fui olhar que, por coincidência, eu fiz essa semana ainda. É. Já tinha feito um antes, ainda acho que fiz mais um essa semana da toxoplasmose. Sim. E é algo que tem que ser sempre investigado, claro. Que é sério,
é porque é uma doença séria e se a mulher se infecta durante a gestação, o toxoplasma ele vai infectar o feto. Ele pode infectar o feto, causando aborto, cegueira, sinais neurológicos, retardo mental, até paralisia cerebral. Então, é uma coisa, é muito importante, assim. Tem realmente ter um cuidado. Agora, a história de que tu fazer carinho no gato, tu pega a toxoplasmose, é totalmente infundada e não é real, né?
Aí eu acho que apesar de tudo, assim, acho que antigamente ainda era bem mais forte isso, né? Hoje a gente ainda recebe mensagem de pessoas grávidas ainda, né? E que comentam que o médico ainda recomendou, mas as pessoas já têm um pouco de bom senso de se perguntar até que ponto aquilo ali é válido, né? E se não bastariam esses cuidados para evitar o problema. E acho que hoje um pouco as coisas estão melhores, assim, né? E menos desesperadas em relação à toxoplasmose, né? Claro que é algo sério, mas que tem como ser evitado.
Que nem a Márcia comentou aqui que muita gente quer se livrar dos gatos depois do parto, justamente por causa das supostas alergias, né? Que a gente já comentou aqui, que não
é, e
não é,
é
por
e
aí.
Realmente, isso a gente também recebe bastante mensagem de mães, assim, preocupadas com alergia nos bebês e tal, e de que e médicos que ainda incentivam, assim, a se desfazer dos bichinhos, né? E que, na verdade, hoje em dia a gente vê que isso, até, né, que a Carol comentou, né, de estudos que indicam que quando expostos mais cedo
ao
pelo do gato, melhor, e que tendem a ter menos problemas alérgicos, né, na infância. Então, Isso da alergia, alergia à toxoplasmose, para mim, são os principais mitos, assim, que rondam a cabeça das grávidas e das mães.
Eu fui criada no meio dos bichos, não tenho alergia, não tenho nada.
Nada. Eu também.
Rinite, rinite, nada, nada, nada. É uma... é.
Eu não fui criada no meio dos bichos e tenho...
Aí...
Ai, ai, tive tudo, né? Tive asma, tive tudo, enfim. Então é isso, né? Eu acho que é mais uma questão de... E também de estar orientado com pessoas que pensam da mesma forma, né? Na hora que for escolher um pediatra ou um profissional de saúde, que pense similar, e se não pensa, realmente pedir às vezes uma segunda opinião, né?
Com certeza.
Porque... é um assunto... É muito fácil eliminar o gato, eu acho, né?
Exatamente.
É o caminho mais prático,
mais fácil,
né? Pra resolver o problema, né? Às vezes as pessoas não querem...
E às vezes não é o problema, né?
Exatamente. E às vezes nem é o problema. Então, infelizmente, tem isso mesmo.
Tá. A gente tem algumas perguntas que vieram na nossa caixinha lá de perguntas nos stories. E eu vou fazê-las agora. Então, a grávida, ela precisa se afastar dos felinos durante a gravidez? A gente já tem falado bastante, mas vamos reforçar mais uma vez.
Imagina, eu estou sempre grudada nos meus gatos, está tudo muito maravilhoso, os exames todos ótimos e os gatos todo dia grudados em mim.
Eu acho que até é mais gostoso, né? Tipo, pra ti, assim, como ficar com eles ali,
com
tendo
certeza.
Companhia. Deve fazer um...
Tipo, eu não consigo imaginar, assim, pra mim, eu jamais cogitaria qualquer possibilidade de me desfazer dos meus bichos, assim, é parte da família, sabe, eu tenho dificuldade de entender como que alguém consegue me escrever uma mensagem nos seus gatinhos, considerando doar os seus gatos por isso, sabe, e dói, sabe, eu penso nos bichinhos, assim, né, de... Imagina tantos anos, às vezes, né, vivendo naquela família e simplesmente na primeira dificuldade ou na primeira opinião que, infundada, a pessoa concorda com aquilo, né? É triste.
Mas aí, eu vou dizer uma coisa. Aí eu acho que, às vezes, é melhor doar do que permanecer com ele na área de serviço.
Com certeza.
Então, assim, são coisas que a gente ainda... Quando a gente se torna mãe, a gente vira a leoa, né? A gente defende a nossa cria por tudo. E quando a gente vê uma situação de saúde que às vezes nos orientam mal ou que, enfim... Mas isso vem muito antes de estar grávida, muito antes de ter bebê, né? Mas eu vi muito na clínica gatos que eram filhos virarem gatos da área de serviço, né?
Ai, muito triste.
Então, isso acaba sendo cruel também. A gente tem
com
que levar em
certeza.
Consideração, porque às vezes as pessoas têm medo do julgamento de dar o animal, mas permanecem com eles sem um motivo, né? Então, eu acho que a gente vive num mundo muito de julgamento, de julgar. E cada um vive um momento que só ela, a pessoa sabe, né? E no momento pós-parto, e no momento que a recém-tu te tornou mãe, as coisas, tu tem que estar muito bem cercada e às vezes tem que ter muito firme esse sentimento, né? Eu mesma dava mamar para os meus filhos com as gatas em cima da cama. E para algumas pessoas isso pode ser horrível, entendeu? Mas cada um sabe dos seus, né? Desde que não comprometa a vida alheia. Então, no sentido de ou doar ou mantê-los na área de serviço,
com certeza.
Talvez seja melhor realmente doar, né?
Então, buscar uma família... que tenha, né, estrutura e
um acolhimento, né? Às vezes tem até para quem dá. Então,
às vezes até alguém na própria família, tudo, consegue encontrar alguém, com certeza.
Porque se a gente tiver muito. Muito, 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 muito. Muito.
Mas às vezes a pessoa também que já que acaba deixando, né, o gato para a área de serviço, ou acaba nem querendo ir atrás de alguém bom. Tem de tudo. Tem todos os tipos de pessoas.
Às vezes só deixa a porta aberta ali, deixa o gato fugir, né? Tem de tudo.
Quando eu fazia voluntariado também, o que a gente mais escutava era ah, eu quero adotar um gato porque depois é mais fácil de se livrar do gato do que do cachorro. Porque o gato só abre a porta e nunca mais volta.
Imagina. É isso.
Mas a gente tá aqui para conscientizar, então mostrar para todas as mãezinhas que elas não precisam se livrar dos seus gatinhos, que todos podem ter uma convivência harmoniosa se a gente tiver paciência, principalmente começar a adaptação cedo, né? Isso vem a próxima pergunta. Como é que a gente pode apresentar o gato ao bebê? Depois de já ter feito aquela adaptação na casa, né, das dicas que vocês deram de daqui a pouco deixar, né, não fechar nada, né, deixar tudo aberto pro gato cheirar os móveis do bebê, cheirar tudo, ter um arranhador mais alto, né, para ele ficar olhando o bebê de cima. Então, o que a tutora, a mãezinha, pode fazer para apresentar o gato ao bebê?
Na verdade, eu acho que é o gato que se apresenta. Eu acho que não é a gente que apresenta, entendeu? Porque tem gato que no primeiro momento vai dizer, ué, o que é isso? Até porque o choro da criança é muito parecido com o miado de gato, né? Então, e a gente pode até usar, por exemplo, no YouTube, tu pode pegar os sons de neném chorando, por exemplo, e adaptar o gato antes, tu coloca num volume bem baixinho, assim, como quase não audível pra gente, e eles se acostumam pra se acostumar com aquele barulho estranho, né?
Sim, claro, fazer uma dessensibilização, choro, pode, né?
Isso.
Uma dessensibilização, isso é bem legal, assim, dá pra fazer. Mas, assim, tu vai ver que tem gatos que são super curiosos e que logo vão querer saber o que que tá acontecendo e que é aquilo que tá chegando em casa, né? E tem gatos que simplesmente vão demorar um tempo. Então, assim, eu acho que ser o mais natural possível talvez seja a minha indicação, entendeu? Deixa o gato se aproximar. Se ele quiser conhecer o bebê, ele vai vir. E ele vai cheirar e ele vai saber o que é aquilo ali, que cheirinho é aquele, quem é aquele serzinho que tá chegando. E é tudo muito de uma forma muito tranquila e natural, assim. Não precisa pegar o gato e mostrar, entendeu? Acho que o gato tem que se apresentar. É ele que tem que vir.
Pra sem conhecer forçar nada, né?
Sem nenhuma atitude diferente.
Deixar.
Porque a tendência é que ele venha nos receber, né? A maioria dos gatos, quando a gente chega em casa, eles vêm nos receber. E aí já vai ter um período ali que vai ter 2 dias que tu não vai estar em casa. Então, quando tu chega do hospital, ele vai vir receber. Vai vir, vai ter mais barulho, vai chegar estranho, vai se cumprimentar o gato da mesma forma, vai se agir da mesma forma como era antes. E ele vai vir naturalmente, ele vai querer saber o que que tá acontecendo, né?
No tempo
dele,
né?
Se demorar mais, se demorar menos. Isso. Mas isso vai acabar acontecendo.
Certo. Uma outra dúvida que surgiu é, posso deixar o gato entrar e permanecer no berço?
O que eu vou te dizer? Se a porta estiver aberta, vai acontecer, entendeu? Em algum momento, sempre vai acontecer. Claro, tu tem que ter cuidado até o tamanho do gato, né? Pra não esmagar o bebê. Né? Porque imagina um gato de 5 quilos deitar em cima de um bebê de 2,5 kg, entendeu? Porque depende do tamanho do bebê. Meus bebês sempre foram muito pequenininhos. Então, assim, meus filhos nasceram com 2,5 kg, 2,3 kg era o peso dos meus bebezinhos. E os meus gatos pesavam 5 quilos.
Então,
não vai deixar o gato deitado no berço, entendeu? Mas, assim, é uma preocupação que se tem, sim. Até porque vai ficar com pelo, enfim. Mas eu vou te dizer que quando eu tinha meu primeiro filho, eu só tinha 2 gatas. E isso não aconteceu. Elas até investigaram antes e entraram no berço, mas depois que o Marcelo chegou, ninguém mais entrou no berço. Não, não fazia, não, não, elas não eram curiosas para isso, né? Mas com o Arthur eu já tinha mais gatos. E uma vez eu fui pegar ele pra... entrei no quartinho, a porta tava encostada, e eu entrei no quarto pra ver como é que ele tava dormindo. E eu levei um susto porque o amarelo tava dentro do berço, entendeu? Bem encostadinho nele. Então, assim, eu levei um susto, meu Deus, é o gato que tá aqui? E, enfim... agir também de uma forma que não... tranquila com o gato, né? A respeito disso. E aí eu chamei o amarelo, ele veio e tudo bem, né? E não aconteceu mais. Enfim.
É, eu acho que é o sonho de toda mãe, né? Ver os dois.
Ah, aqueles vídeos fofinhos que a gente vê, né? Na internet, dos bichinhos dormindo junto com os bebês. É muito, muito amor. É muito
E o que, que eu vou falar? Que eu acho que tem uma questão importante aqui que a gente não falou. Porque essas doenças que são transmitidas dos animais pra gente, a gente chama de zoonose, né? E o que, que acontece? O cuidado que a mulher grávida tem que ter para que isso tudo aconteça de uma forma bem tranquila é que os gatos devem estar com os vermífugos em dia, com antipulgas em dia, com a vacinação em dia. Então, assim, a gente tem que ter, no momento que se tem um diagnóstico de gravidez, é muito importante levar o gato no veterinário, comunicar, né, que agora estou grávida, alguém tem que fazer isso, e aí sim tem que se fazer uma bateria de exame, né, de exames ou de condutas, por exemplo, vai depender da idade do gato, enfim, do indivíduo, mas assim, tem parasitos que são transmitidos pra gente, uhum. E as crianças, elas são, quando tem criança em casa, a gente tem que prestar mais atenção, porque a contaminação geralmente se dá por falta de higiene, uhum. E aí é natural das crianças levarem tudo na boca. E então, isso é bem importante, assim, porque uma própria pulga, ela representa um risco de transmissão de vermes, enfim, ou mesmo falando das alergias, entendeu? Então, assim, a gente tem que cuidar muito da condição sanitária daqueles animais que habitam aquela casa. Então, assim, a higiene do ambiente, aspirar a casa, né? Os gatos são de pelo longo, são gatos de pelo curto, eles apresentam lesão de pele, não apresentam. Então, essas coisas são coisas de saúde que, sim, elas precisam estar controladas para não colocar em risco nem a vida, né, nem a transmissão para nenhum membro da família. Não só para a mulher grávida, mas para o bebê que vai chegar e para a criança que vai surgir dali, né? Então, a gente tem que manter isso aí bem em dia. Acho que é bem importante.
Uma pergunta que surgiu aqui, que tem muito a ver com o que tu está falando, é o que a mãe pode fazer com relação à caixa de areia? Quando o bebê começar naquela fase de já tá engatinhando, né? Daqui a pouco vai lá onde não deve.
Brincar na caixa. Deve,
brincar na caixa de areia. O que se pode fazer?
Então, assim, eles vão... tanto que eu tenho fotos dos meus filhos no arranhador, né? Porque é normal, vai engatinhar e sabe, o gatinho tá afiando a unha, né?
É parquinho então, de assim, diversão. É,
vai lá imitar.
Eles vão querer mexer na ração. Já peguei uma vez, não encontrava meu filho, estava no pote de ração, botando a ração dentro da água. Essas arcas, realmente, elas vão acontecer. A vasilha sanitária é um ponto importante, né? Então, assim, a higiene da vasilha tem que ser rigorosa, né? Cada vez mais, assim, até, desde o momento da gestação até depois com uma criança maior. E aí... se pode criar alguns obstáculos visuais para a criança. Mas, assim, jamais retirar as vasilhas de onde elas estão. Isso uhum. são coisas que, se houver alguma troca de local, deve ser feito lá antes do bebê nascer, entendeu? Um condicionamento antes. Por exemplo, na minha casa, eu tinha uma porta de vidro e eu fiz um furo no vidro para o gato passar. Entendeu? Então eles acertavam e era uma porta jateada de vidro e eles, as crianças não tinham acesso à vasilha. E então, às vezes, colocar um biombo, colocar alguma coisa que impeça o acesso da criança e não do gato, né?
É, senão acaba arranjando um outro problema, né? Daí colocam as caixas de areia num lugar super afastado da casa, escondido, e aí acaba que o gato vai começar a fazer xixi por todo, por outro, em outros lugares, e vai gerar um outro problema aqui, né? Que é o xixi espalhado pela casa.
Ou até um problema de saúde, né? Porque daí o gato tranca
também
tudo.
Aí começa a não querer fazer.
E por isso que também é importante para os dois lados, por isso que é importante tu ter segurança de que o gato não tem nenhum parasito, né, que está tudo sob controle, e se acontecer um eventual acidente, a vasilha sempre estar limpa, né, do que estressar o gato tirando a vasilha do local, às vezes ele retendo urina, e muitos problemas acontecem em função da vasilha sanitária, né? O desagrado do gato com a vasilha sanitária. Então, é uma coisa que a gente tem que levar sim, em consideração. Mas isso veio muito nessa fase, é muita atenção dos pais também, né? E é muito, eu digo assim, é respeito ao indivíduo. Porque, por exemplo, na minha casa eu nunca usei trava de gaveta, de nada, nunca precisei. Agora, já o filho do meu irmão precisa, porque ele é muito rapidinho, entendeu? E mexe em tudo. Então, isso é individual. Cada um é único, né? Então, às vezes, a gente tem que também perceber o que que essa criança, como é o temperamento dessa criança e como é o temperamento dos gatos que vivem naquele ambiente, para se tornar, para tentar resolver de uma forma mais tranquila para todos, né?
Aqui em casa, as caixas de areia já ficam no alto, de um num móvel assim mais alto, por causa dos cachorros, quando agora eles não estão com a minha mãe, porque os cachorros também já tinham a curiosidade da caixa de areia. Então, volta e meia, eles estavam ali mexendo no cocô do gato e tal, então aí já tive que subir, né? Então, a mesma coisa, né? Se puder colocar num lugar... Claro, tem gatos que não conseguem, se já são gatinhos mais velhos ou gatinhos com algum problema de locomoção, daí, claro que não, né? Mas, sendo possível, colocar num lugar mais alto também já resolveria o problema, né?
É, às vezes tem várias formas de resolver. Aqueles portõezinhos, né? Então, o gato...
Uhum. As gradezinhas.
Passa no meio.
Pet. É. Isso. É, um obstáculo razoavelmente, assim, baixinho, assim, os gatos já conseguem pular. Ou até uma caixa de areia. Eu uso aqui caixa de areia fechada, né? Nem todo mundo gosta e nem todos os gatos também gostam. Mas aqui deu super certo também. Já é também uma forma de dificultar o acesso de uma criança, né? Tudo isso é válido.
Então, mais uma pergunta que a gente tem aqui. As duas últimas perguntas. É verdade que os gatos, eles sentem a gravidez mesmo antes da mulher mesmo ficar sabendo? E eles demonstram isso ficando mais calmos e carinhosos. Mari, tu viu alguma coisa disso?
Olha, que não aconteceu nada de... Ninguém adivinhou gravidez nenhuma. E até hoje, assim, eles não... Não sei se não perceberam, minha barriga ainda é pequenininha, assim. Eu tô uma dieta firme, né? Durante a gestação, que eu tô tendo que controlar a minha glicose. Então, a minha barriga ainda é pequenininha. E às vezes eu fico ali tentando ver se eles vêm pra cima e nada. Até agora ninguém notou.
Nem tchum. E tu, Carol?
Nem tchum pra minha barriga.
Eu também não. Ai, eu acho que não. Eu acho que eles não têm não conseguem perceber isso, né? A gente tem muita lenda, né, da parte mística dos gatos, né, mas na minha casa nunca anunciaram nada e o comportamento deles se manteve exatamente da mesma forma, até com as crianças, né. Enfim.
A nossa última pergunta, mas eu acho que também já respondemos ao longo da live, eles arranham muito a barriga, Mari?
Também nada, assim, nada. Eles não modificaram absolutamente nada o comportamento, assim, durante a gravidez. Continuam exatamente do mesmo jeitinho. Não notaram. Vamos ver se depois, quando tiver um barrigão maior ou quando chegar o bebê, como é que vai ser. Mas, por enquanto, está sendo muito tranquila a experiência com eles.
A gente vai querer acompanhar.
Teremos muitos vídeos de gatinhos com bebê nos seus gatinhos, com certeza.
Ah, que show. Bom, não surgiu nenhuma dúvida durante a live, então agora eu vou abrir espaço para a Mari falar um pouco sobre o Resgatinhos, que é o projeto que o Pet Suporte ajuda, né? A gente é parceiro. tá com vários planos para 2022. E a gente resolveu abrir esse espaço, né? Porque é um projeto tão legal, merece um destaque. Então, Mari, pode falar o que tu quiser.
Ah, é um projeto que eu não canso de falar, assim, do quanto eu sou apaixonada por ele, né? Eu sou uma gateira recente, eu costumo dizer, né? Eu sempre tive cachorro a minha vida inteira e os gatos só foram surgir na minha vida em 2015, quando eu peguei a minha gatinha com filhotes na rua. E foi um amor, assim, ao primeiro lar temporário, né? Ela me deu o golpe, o golpe do LT, como a gente diz, e acabou ficando. E eu me apaixonei de uma forma por eles, assim, que não tem explicação. E aí eu conheci o projeto em 2017, e comecei fazendo fotos. Não sei se você sabia disso, Renata.
Ai, não sabia, que legal!
Foi. Eu me ofereci para tirar fotos dos gatinhos em lares temporários, né? Com a câmera mais ou menos que eu tinha. Aí conheci a Ana Luísa, que foi quem fundou o projeto, né? E que hoje, nossa, uma amiga, né, de anos já. E eu sou completamente apaixonada, já foram mais de 300 gatos nesses anos todos, né? Desde 2013, quando a Ana começou, eu entrei um pouquinho depois. E é um projeto, assim, que me motiva demais a fazer tudo que eu faço por eles, eu adoro. Hoje a gente já tem bastante gente nos apoiando, tanto de voluntárias, assim, a Renata, que nos ajuda muito com as fotos.
É um prazer.
O Pet Support também, que tá dando um super apoio nesse último ano, né? Não sei se já faz um ano que começou nessa parceria.
Acho que é por aí.
Não, acho que foi nessa época que eu resgatei a Hope, que foi que eu levei e que a gente começou. Acho que já tá quase fazendo um ano. E, nossa, só tenho a agradecer a vocês por toda a parceria, né? Vocês dão um super apoio pra gente, o atendimento maravilhoso de vocês. E... então, os resgatinhos é isso, né? É uma parte da minha vida. E que hoje a gente tá com 27 gatos, né? E por incrível que pareça, agora a gente tá com um cachorro também, que é o Badu, que foi um resgatinho, né? Um rescãozinho que a gente chama de nono novo. E tamo firme, né? Agora, essa semana, a gente publicou algumas dificuldades financeiras, que graças a Deus a gente conseguiu um apoio grande essa semana para resolver.
Que bom.
Essas tendências, porque a gente sabe, né, com a pandemia tudo, né, as diminuições caíram, e aí a coisa deu uma apertada, mas agora Sim. Vamos conseguir nos reerguer.
Fala pro pessoal como é que eles podem ajudar vocês.
Então, são várias formas, né, eu sempre digo que não precisa ajudar só financeiramente, né, embora a gente precise muito dos valores para conseguir pagar todas as despesas que a gente tem, né, tanto a despesa veterinária, né, que a gente gasta bastante com 28 animais, a gente gasta muito, mas de várias outras formas, tanto voluntariado, né, agora a gente tem voluntárias além de fotografia, a gente tem pessoas que fazem caronas, a gente tem pessoas que doam medicamentos ou doando ração, sachês, qualquer coisa que a gente use, que tenha uso, né. A gente também recebe, se a pessoa não tem como ajudar dessa forma, que pelo menos compartilhe as nossas postagens, ou então que divulgue para amigos, família, né? Sempre costumo dizer que a divulgação do nosso trabalho é super importante, porque só assim a gente consegue doar mais gatos e abrir vaga para resgatar outros, né? E paralelo a isso, a gente está fazendo também campanha de castração, né? De gatinhos de rua. Através do resgatinho CED, que a gente chama, né? E que acho que a longo prazo é só o que
é a solução,
conseguiria resolver, né? Porque a quantidade de gatos na rua é uma coisa impressionante. Pedidos de ajuda diariamente. Então, a gente criou, mesmo que seja algo bem difícil de devolver um gato pra rua, é muito sofrido, mas que é a única forma de tentar,
de
a longo prazo, controlar a população desses bichinhos. E diminuir o sofrimento, né, deles. Sim. Também.
Então, pessoal que quiser ajudar, pode entrar na página do @resgatinhospoa. E lá as meninas mostram todas as formas. Tem o Apoia-se, né? Tem, dá pra fazer
Temos
Pix.
Apoia-se, Pix, PicPay, tem várias formas. E para adotar é só ir no nosso site também e já preenche o formulário lá. E a gente responde e vamos encontrar um gatinho para fazer parte da família.
Os gateiros piram, né? Eu essa semana eu vi três gatinhos e fiquei...
Ah, são muito maravilhosos.
E a coisa que eu não sei, vocês trabalham com lar temporário. Esses gatos, não existe uma sede. É. Eles estão todos em lar temporário. Como é que funciona isso?
Isso, a gente não tem uma sede, né? A gente conta com pessoas voluntárias mesmo. Hoje deve ser mais de 20 pessoas que a gente recebe os gatinhos na nossa própria casa, né? Eu já fiz muito lar temporário e adoro fazer. Para mim, é... De todas as atividades que eu tenho nos resgatinhos, com certeza o lar temporário é a que mais me enche, assim, de amor, assim. Principalmente se for uma ninhada. Eu amo ninhada. Mãezinha com filhotes, pra mim, é assim...
É tudo.
É o meu preferido. E são tudo lares temporários, né? Bastante gente nos apoiando nesse sentido e é super importante. A gente fornece tudo, né? Toda a ração, o sachê, os potinhos, as caixas de areia, tudo. A gente entrega o gatinho com um kit já junto, assim, para a pessoa não ter nenhuma despesa com isso. É tudo por nossa conta mesmo.
Show. E às vezes a pessoa acha que ela não tem espaço, né? Mas.
Não, às qualquer vezes cantinho,
certo. É, qualquer cantinho é melhor do que ele estar tá na rua.
Exatamente.
Podendo...
O meu primeiro LT com a minha gata e os filhotes foi dentro de um banheiro. Eu botei no banheiro da minha casa e até, ficaram ali o período de isolamento até doar. E foi isso. Então, assim,
eles vão ficar ali naquele momento, né? Depois eles vão ir para uma casa, vão ser adotados, vão ter
exatamente,
uma vida boa, então...
É temporário. Por menor que seja esse cômodo, com certeza absoluta vai ser melhor do que ele tá na rua.
Tá, e qual é mais ou menos a média de tempo para adoção? Por exemplo, o filhotinho não tá bem, assim, não tem nenhuma complicação, não tá doente, enfim, foi para um lar temporário. Mais ou menos quanto tempo vocês levam para conseguir uma casa? Definitivo.
Os filhotes são bem rápidos, né? Se eles não tiverem FIV nem FeLV, é rapidinho, né? É, só a gente só faz o período de isolamento ali para fazer o exame da FeLV. E aí, em seguida, geralmente, depois uns 35, 40 dias, já tem muita gente interessada e eles já são doados. Aí se tiver FeLV, não, com certeza complica, e daí eles vão ficar encalhados um bom tempo. E adultos também demoram mais, né? Embora com o crescimento do projeto nos últimos anos, a gente nem pode reclamar muito. Claro, tem aquelas pelagens que são preteridas, assim, né? Tipo gatinho preto, gatinho frajola, escaminha. São gatinhos que têm muita dificuldade de encontrar uma família. E gato branco, amarelo, esses aí chove, gente, querendo, né? Infelizmente, as pessoas...
Eu não sei
longo porque... também.
Pra mim, os escaminhas são os mais lindos, né? Eu sou apaixonada por escaminha.
Acho maravilhosas. Perfeitas, eu também amo. Mas as pessoas, né, não sei, eu não consigo entender muito bem os critérios. E eu costumo dizer muito isso nos resgatinhos, de tanto pelo o gato adulto, pelo e o temperamento também, de tentar escolher... o gato que tem um perfil de acordo com a tua rotina, assim, né? Não escolher só pela aparência, pelo tamanho do pelo, pela cor, ou por ser filhote, até porque no filhote a gente nem sabe muito o temperamento daquele gato, né? E o gato adulto a gente já sabe tudo, se é um gato de colo, se não é. É muito... Eu sou, né, uma defensora dos gatinhos adultos. Sim, escolher sempre pela personalidade, pra mim, é bem mais importante.
O Rodrigo perguntou, gato preto e cego da
Aí
é o meu!
É o meu!
Quem vai querer um gato preto e cego, né? Difícil.
Difícil. Bem difícil.
Então,
mas não é impossível, né? É encontrar alguém com coração que queira
mas
adotar.
Mas tu sabe... mas tu sabe que tem... O que eu vou dizer? Se tu pensar na satisfação das pessoas com seus gatos, né? Tem muito a ver com a docilidade e tem muito a ver com a questão da expectativa e frustração, né?
Exatamente.
Então, é muito mais fácil de tu te frustrar com um filhote, né?
Com
Não
certeza.
Sei se eu poderia ser assim tão radical. Mas, assim, a adoção de um gato adulto é muito mais tranquila, né?
Nossa.
Geralmente, o gato adulto já tem um temperamento ali que...
Já vem treinado, já sabe usar a caixinha de areia. Tem uns que nem destrói nada.
Mais, Porque as pessoas às vezes imaginam que querem um gato que fique no colo, e são raros os gatos que gostam de ficar no colo, né? Eles vêm pro nosso colo às vezes, alguns são muito coleiros, assim, né? Que tu senta. E aqui ainda no sul a gente tem a vantagem do inverno, né? Que sempre daí tem um tempinho. Tipo assim, a gente, assim, quem é mais feliz se aproveita o momento do inverno para mimar o gato, para ficar no colo, para dormir juntinho, né? E no resto do Brasil não, né? Porque tem lugares que não existe inverno, então os gatos nunca vêm pro colo, aqueles gatos que não gostam, né? Enfim. Então, eu acho que é só mais uma questão de informar, né?
Alinhar aqui
para isso, para informar. É, e informar as pessoas, porque às vezes as pessoas não fazem isso por mal, é mais por desconhecimento mesmo, né?
Exatamente.
Então, acho que a nossa função aqui é essa, né? Da informar, ajudar.
A gente sempre tenta orientar, assim, quando a pessoa já vem com uma expectativa, né? E busca, procura um filhote, a gente sempre tenta, né? Dizer... O que a pessoa espera daquele relacionamento ali, né? Se ela... Porque o filhote não tem como prever realmente, né? Se vai ser um gatinho carinhoso, de colo, não. Então, quanto a isso, não tem nem dúvida, né? Se tu tem uma expectativa grande em relação a isso, pega um gatinho adulto.
E os gatinhos têm vários, né?
Muitos, então... vários.
Bom, meninas... A gente tá chegando, literalmente, nos últimos 30 segundos do Instagram. Me avisa ali quando tá. Foi uma conversa maravilhosa, foi muito bom. Espero que todos vocês, nossos ouvintes, também tenham gostado. Carol, muito obrigada. Mari, muito obrigada pela participação especial. Que a gente possa continuar fazendo muitas outras dessas, porque a gente adorou.
Com
foi
certeza.
Muito bom.
Só nos chamarem, que estamos aí.
Sempre que vocês precisarem de algum lugar para aparecer, podem nos chamar. 5 segundos, pessoal. Muito obrigada.
Um beijo. Tchau, tchau.